ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, comigo está Luiz Fernando Freitas. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2015. Futebol e cerveja, Mineirão volta a ter bebida liberada neste domingo, mas só até o fim do intervalo. E o Ministério Público quer contestar lei estadual.
200 milhões para assistência social. O programa qualifica suas, quer ajudar municípios a utilizar recursos voltados para atendimento social.
O tempo passa, mas a poupança não continua numa boa. A aplicação perde atratividade para os brasileiros que apostam em opções como os fundos de renda fixa.
Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Jornal FMG.
De olho na cidade.
Partida entre Cruzeiro e Palmeiras às 4 da tarde de domingo vai ser a primeira no Mineirão com a comercialização de bebidas alcoólicas no estádio desde a Copa. A lei que regulamenta a venda foi promulgada nesta semana, mas o Ministério Público ameaça entrar na justiça contra a medida. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Minas Arena, empresa que administra o Mineirão, anunciou que durante o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, os bares inferiores do estádio vão comercializar cerveja. É a primeira partida com venda e consumo de bebida alcoólica dentro do estádio, depois da promulgação da Lei 21.737, que permite a comercialização até o fim do intervalo dos jogos. A sanção foi publicada no Minas Gerais, Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira. Mas se depender do Ministério Público Estadual, a medida não vai durar muito tempo. Isso porque o MPE anunciou que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, que vai encaminhar o documento para o Procurador-Geral da República para proposição junto ao STF. A alegação é de que a lei estadual fere o Estatuto do Torcedor, que determina como condição de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Na avaliação do professor de Direito da Milton Campos, Matheus Simões, a lei estadual não fere o texto federal.
Temos dois problemas aí para serem tratados na justiça se o Ministério Público insistir com o questionamento da lei. O primeiro é se efetivamente há no Estatuto do Torcedor essa vedação. O segundo, se seria possível que o Estatuto do Torcedor estabelecesse essa vedação. As leis federais não são hierarquicamente superiores às leis estaduais. Elas são leis sobre assuntos diferentes. Será que a lei federal poderia ter tratado do assunto?
Vai lembrar que a comercialização só é permitida até o fim do intervalo dos jogos e que o torcedor não pode comprar ou consumir cerveja nas cadeiras e arquibancadas. A Minas Arena informa que, para facilitar na fiscalização, a venda de bebidas com cores semelhantes à da cerveja estão suspensas neste primeiro momento, como refrigerantes de Guaraná. Outro ponto do projeto de lei que foi publicado no Diário Oficial de quinta foi o veto no artigo que dava preferência aos antigos barraqueiros do estádio na ocupação da esplanada do Mineirão. A justificativa para o veto do governador é que a cessão do espaço aos feirantes levaria ao descumprimento das disposições contratuais, o que ofende os princípios da legalidade e segurança jurídica. Mas será que a justificativa é plausível? Que responde ao professor de Direito da Milton Campos, Matheus Simões.
Se a lei tivesse avançado sobre o direito do Minas Arena de explorar a esplanada comercialmente, que está garantido para ele no contrato de concessão, o governo teria que indenizar o Minas Arena por isso. O governador acha que não é conveniente dar à Minas Arena a possibilidade de pedir a indenização por restrição do uso da área. Por outro lado, a Assembleia havia entendido que não haveria prejuízo em se dar essa preferência. Afinal de contas, a lei dizia preferência, não é obrigatoriedade. Agora, a lei poderia ter sido aprovada. E aí, eventualmente, Minas Arena poderia fazer algum pedido de indenização.
Para protestar contra o veto que dava preferência aos antigos barraqueiros, o líder da ABAEM, Associação dos Barraqueiros da Área Externa do Mineirão, Hernani Pereira, afirma que a categoria vai ocupar o espaço até domingo, próximo jogo no estádio.
Então isso é um absurdo. Se ele fez isso aí, é um problema gravíssimo para nós. É um problema que agrava a nossa situação muito mais. A pretensão nossa agora é maior, que agora se foi vetada, a fúria nossa aumentou, né? E a gente já ia ocupar lá para poder pressionar, para poder a prefeitura não soltar o edital. Agora, se o governador sancionou isso aí, se ele vetou isso aí, é um motivo para a gente berrar com ele. E nós vamos brigar com o governo mesmo, né? Já tem um grupo, que é a Resistência Azul Celeste, vai manifestar lá domingo, pedindo a Minas Arena para sair de lá. Pedindo fora Minas Arena, pedindo CPI e tudo, né? Com esse veto que prejudica os barraqueiros aí, que vai aumentar mais ainda a tensão, né?
O veto do governador agora passa por análise da Assembleia Legislativa, que pode aprovar ou rejeitar a decisão do governador. Repórter Maria Dulce Miranda.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que guardas municipais têm competência para fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração e emitir multas. A votação foi apertada por 6-5 e respondeu a recurso do Ministério Público de Minas, que questionava a competência dos guardas para a função. A decisão tem valor para todo o país e vai servir de base para pelo menos outros 24 processos semelhantes.
O nível das águas do sistema Paraopeba tem redução de 31,8% para 31,7% de ontem para hoje. Entre os reservatórios que compõem o sistema, Rio Manso apresentou queda de 42,7% para 42,5%. Serra Azul e Vargem das Flores se mantiveram estáveis.
Programa Qualifica Suas, do governo de Minas, quer ajudar municípios a utilizar recursos de 200 milhões de reais dos fundos municipais de assistência para atendimento a populações vulneráveis. Lançamento do programa ocorreu na manhã de hoje, em debate na Assembleia Legislativa. A repórter Soraya Fidelis está no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Olha, foi lançado, né? Já está lançado esse programa Qualifica Suas, do governo de Minas. O lançamento ocorreu na manhã de hoje, no plenário da Assembleia Legislativa, Luiz, e lá também foram assinados, então, os termos de parceria e para operacionalizar também, por meio de convênios, com a Fundação João Pinheiro, com as prefeituras, com a Associação Mineira dos Municípios, com a Secretaria também de Ciência e Tecnologia e a própria Secretaria do Estado aqui de Assistência Social. Como você já disse, 200 milhões destinados aos fundos municipais de assistência social estão parados aqui em Minas Gerais, exatamente para capacitar as prefeituras na utilização dessas verbas é que o governo de Minas lançou no Parlamento Mineiro o programa Qualifica Suas. O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais, André Quintão, aponta quantos municípios vão ser contemplados pela iniciativa neste primeiro momento.
Nós iniciaremos o programa priorizando aqueles municípios que têm um valor maior retido em conta. No caso, 29 municípios que detêm 40% desse recurso e também mais praticamente 250 municípios que têm mais de 150 mil parados em contas municipais. Além disso, nós temos a ação permanente, que é a capacitação envolvendo universidades e instituições de ensino. Esta vale para todos os anos, será feita de maneira rotineira, para que a gente melhore a oferta dos serviços, a qualidade dos serviços no campo da assistência social.
E, Luiz, este programa Qualifica Suas, lançado na manhã de hoje, ele vai atuar estrategicamente em 4 eixos. O primeiro é um plano de apoio técnico para a aplicação dos recursos. Também vai ter a capacitação das equipes envolvidas, criação de núcleos de educação e assistência social e um plano de supervisão para os trabalhadores envolvidos com Suas, o Sistema Único de Assistência Social. Presente no evento, a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ieda Castro, destacou a importância estratégica do Qualifica Suas, lançado hoje no Parlamento Mineiro, para avançar no Pacto Federativo e eliminar a cultura de saldos em conta de assistência social. Segundo Ieda Castro, não é um volume significativo, isso também ocorre em todo o país, mas tem efeitos muito marcantes na prestação de serviços para as populações que mais precisam, como as populações vulneráveis, de idosos, crianças e adolescentes.
Hoje o saldo de 30 de junho está 1,5 bilhão no Brasil todo.
No Sudeste?
No Sudeste fica em torno de 36%, 32%, 36%.
Minas Gerais?
Em Minas Gerais aí tem 170 milhões, então é em torno de 30% desse recurso que está concentrado no Sudeste. Então não é um volume tão significativo. É porque nós estamos falando de uma política pública que os recursos já são escassos. Então qualquer recurso que fica parado, ele vai fazer falta para o beneficiário, para o usuário da assistência, que pode não ter um atendimento de qualidade ou nas condições de trabalho do trabalhador.
Confiante neste lançamento do programa Qualifica Suas, a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, Maria Souza, acredita que o programa vai ajudar que as políticas de assistência social aqui em Minas Gerais cheguem principalmente ao campo, pois quando esse saldo não é utilizado, principalmente as comunidades tradicionais são as mais prejudicadas.
A assistência social nas comunidades de quilombola, nos povos de comunidades tradicionais em geral, nos agricultores familiares, enfim, no campo, ainda é um grande desafio. O programa ele vem justamente nesse sentido de fortalecer as estratégias de gestão local, fortalecer com condições tanto de infraestrutura, de qualificação profissional, de fortalecimento da classe trabalhadora, mas principalmente para garantir o acesso dos usuários ao sistema de assistência social de forma universalizada.
Vinícius, olha, criado em 2005, o SUAS, que é esse Sistema Único de Assistência Social, completa uma década e já se prepara para os desafios que vai enfrentar nos próximos 10 anos. Desde o seu surgimento em 2005 até este ano, o SUAS tem sido alvo de um plano decenal que vai ser concluído com a Conferência Nacional de Brasília em dezembro. A partir de então, vai se iniciar um outro projeto de avaliação do SUAS entre 2016 e 2026. E é bom lembrar, Luiz, que a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social vai ser realizada aqui em Belo Horizonte, no Minas Centro, na região central da capital mineira, entre os dias 26 e 29 de outubro. Consolidar o SUAS de vez rumo a 2016 é o tema das conferências de assistência social que vem sendo realizadas nos estados brasileiros ao longo de 2015. É com você, Luiz.
Muito obrigado pelas informações. A repórter Soraya Fidelis.
Imposto de renda.
Receita Federal abre na próxima segunda-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Física, Pessoa Física 2015, que inclui 1.742.112 pessoas. Vão ser liberados mais de R$2,1 bilhões. Também estarão no lote restituições de declarações que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancário será feito no dia 17 deste mês. A consulta estará disponível a partir de segunda no site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Cristóvão Colombo, no cruzamento com a Praça da Liberdade, sentido Savassi. Há também trânsito intenso na Praça da Assembleia, na Rua Rodrigues Caldas, também na Rua Bias Fortes, com Bahia. Na BR-040, no sentido Rio de Janeiro, altura da cidade Cristiano Ottoni, há uma carga excedente com um transformador se deslocando lentamente, provoca lentidão no restante do trânsito.
Agora, meio-dia e 45, faremos um rápido intervalo e, na volta, a colunista de política vê situação de instabilidade nos próximos anos no Brasil.
Jornal UFMG.
O convidado de hoje usa um pretinho básico, listas brancas e vem vestido pra matar. Tá em forma pra próxima estação e ouvi dizer, pega até 300 por vez. Mosquito da dengue!
A dengue não pode ser de novo a celebridade do verão. Os ovos do mosquito aguentam mais de um ano esperando por água. Mantenha cuidado permanente com pneus, garrafas, caixas d'água e piscinas.
O FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Política.
Câmara dos Deputados votou e aprovou quatro contas de três ex-presidentes, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A medida abre caminho para a votação das contas de Dilma Rousseff, que estão em julgamento pelo TCU, Tribunal de Contas da União, mas antes precisam passar pelo Senado.
O prazo da prisão temporária de cinco presos da 17ª fase da Operação Lava Jato vence hoje. O grupo está detido na Superintendência da Polícia Federal desde segunda e pode ter a prisão prorrogada por mais cinco dias. Eles foram presos há uma semana, junto com o ex-ministro José Dirceu, na fase chamada de Pichuleco, em referência ao apelido dado à propina recebida nos esquemas da Petrobras.
Primeira semana de agosto é tensa para o governo Dilma e o PT. Na avaliação do colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, caso o governo não consiga restabelecer sua base, a renúncia pode ser uma saída.
Professor Carlos Ranulfo, primeira semana de agosto, o governo tinha preparado aí o meio de campo para tentar começar esse semestre legislativo com mais tranquilidade, mas o que a gente viu foi uma semana bastante difícil, né? Derrota lá na Câmara na votação dos salários dos advogados públicos, a saída oficial do PTB e do PDT da base da presidenta Dilma, divulgação dos resultados de popularidade, ontem teve o programa do PT Mais Panelaços. Como é que o senhor avalia esse início agora, essa largada do segundo semestre desse agosto no mundo político?
Olha, para o governo e para o PT, pior é impossível, né? Para o PT, começa com a prisão do Zé Dirceu. É uma segunda prisão do Zé Dirceu, que é reincidência do Zé Dirceu, então é um revival, né?
Uhum.
E para o PT, muito, muito ruim. Isso recolocou o PT no centro da Lava Jato, de maneira muito forte, e com muitas especulações, né? Inclusive se isso atinge o Lula, se não atinge o Lula e tal. Então, para o PT, e o PT, assim como não conseguiu sair bem e se explicar para a sociedade na questão do Mensalão, continua não conseguindo se explicar na questão da Lava Jato. Né? Acho que o PT, a Lava Jato, acho que coloca em xeque efetivamente o PT, coloca o destino do PT em um enorme ponto de interrogação sobre o futuro do PT. Acho que o PT vai diminuir muito e talvez sobreviva como um partido muito menos expressivo do que ele foi até agora, um partido que vai perder a capacidade de ser competitivo e de dar algum rumo para o país, né? O fato é que o cenário é muito complicado, porque muito pior do que... E foi, até foi isso que o programa do PT tentou dizer, né? Mas o PT está muito... Pouca gente está ouvindo o PT. Dizer que uma coisa é a crise econômica. Agora, pior do que a crise econômica é a crise política. Quer dizer, o fato de que você hoje efetivamente não tem governo. Quer dizer, não é que não tem governo. Tem governo, o governo toca o cotidiano. Quer dizer, se você vai no Ministério da Saúde, está funcionando, o Ministério da Educação tem o FIES, retomou, o Enem, o Bolsa Família, ou seja, as coisas, o dia a dia, a rotina do governo está funcionando. O que o governo não tem, governo no sentido de não ter agenda. O governo propôs uma agenda do ajuste, ela foi bombardeada.
Mas é uma agenda complicada também, né, professor?
Não, é uma agenda complicada, mas veja só, é uma agenda que ninguém apresentou alternativa a ela. Quer dizer, é mais fácil defender aumento, é claro, isso aí eu jogo para a corporação, jogo para a plateia, mas não tem uma política alternativa. Acontece que o governo não conseguiu implementar a sua. Então não tem governo no sentido de que ele não consegue colocar uma agenda. E aí nós ficamos diante de um problema, quer dizer, o Temer também não está conseguindo fazer isso. O Temer é do PMDB, ele não tem um desgaste, né, não está envolvido em nenhum problema, nenhum escândalo de corrupção, embora o partido dele esteja, mas ele não consegue coordenar nada com o Cunha e com o Renan. Né? Quer dizer, hoje a tarefa crucial, substantiva, essencial, urgente, dramática, urgentíssima, sei lá o que você quiser dizer, é reconstruir uma base de governo. Não sei se isso é possível. Talvez seja. É preciso remontar o governo foi montado de maneira errada, chamar o PSD, o PMDB, o PR, quem ainda se mantém no governo, e reorganizar, diminuir o espaço do PT no governo, acomodar melhor os aliados, nessa base que se sobrevive nesse momento, no tomar lá da cá, né, você me apoia, te dou mais espaço. Então, agora isso precisaria ser feito urgentemente, porque é a última chance que o governo tem de reorganizar uma base mínima, tá? Se o governo hoje conseguisse organizar uma base que tivesse aí 230, 240, 250 votos no Congresso, ele sobrevive. Atualmente não tem nem 200. Então, tem 150, 160 votos. Não dá para governar assim. Então o governo tem que se mover nesse sentido. Ou ele faz isso, ou ele vai renunciar. Mas eu acho que um governo que tem diante de si 3 anos e meio pela frente e não consegue governar, ele tem que começar com, bom, o que eu estou fazendo aqui? Né? A renúncia é algo possível no presidencialismo. É, se você chega com a conclusão de que não.
É, hoje saiu na coluna do Gerson Camarote no G1, lógico que trata-se de uma especulação, mas a possibilidade de que o ex-presidente Lula assuma o ministério no governo como aí uma última cartada para tentar rearticular a base. É, mesmo tratando de especulação, o senhor acha que isso seria uma saída, talvez, para essa falta de coordenação no governo?
É possível. Eu acho que o governo precisa de bons articuladores. Ele precisa. O erro inicial do governo foi que ele não tinha nenhum articulador, ele tinha o Mercadante, que é um péssimo articulador. É, agora ele tem o Temer, tem o Eliseu Padilha e está chamando o Jacques Wagner, que é outro bom articulador. Isso poderia ser uma alternativa. Não sei. Poderia. O Lula é um bom articulador, o Lula tem muito trânsito, por exemplo, com o Renan. Então, eu acho que nós vamos enfrentar uma situação. Aconteça o que acontecer. A Dilma continue, renuncie, tem impeachment. Eu acho que os próximos anos no Brasil não vão ser muito diferentes do que. Até agora nós passamos um período de uma tranquilidade política, uma certa estabilidade política, mas eu acho que nós perdemos, principalmente, as referências partidárias vão se perdendo. É, o PT se perde como referência partidária, o PSDB está se perdendo como referência partidária. Então nós estamos sem referência partidária, com um monte de partido, uma atomização enorme no Congresso, ninguém controla o Congresso. Isso significa tempestade à vista para qualquer governo que seja, Dilma, Temer, Aécio, seja quem vier pela frente. Eu acho que bons tempos vão demorar a voltar no Brasil.
Tá certo, então muito obrigado pela sua participação e até semana que vem mais uma coluna de política.
Valeu, então, um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira no jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, ufmg.br/rádio.
Agora, 12h53, nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a poupança está menos vantajosa para os brasileiros.
Jornal UFMG.
O meu marido sempre se recusou a fazer o exame de toque. Dizia que não era coisa de homem. Eu sempre penso que aquele minutinho do exame preventivo poderia ter sido suficiente para salvar a vida do Marcos.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e possui um alto índice de morte. Não espere os primeiros sintomas. Quando eles aparecem, o tumor já pode estar muito desenvolvido. Faça o exame de prevenção. Ele é grátis e oferecido em toda a rede de hospitais públicos.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da noite. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas e também da Escola de Enfermagem da UFMG. Apoio, CASU, a saúde da universidade. Saúde e consciência você ouve aqui, na 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h55.
Economia.
Dólar está sendo negociado nesta sexta com leve queda em relação a ontem, a R$ 3,53. Ontem a moeda fechou em seu maior patamar em 12 anos, vendida a R$ 3,537, maior nível desde março de 2003, quando fechou em R$ 3,555. O dólar começou a subir desde que a equipe econômica do governo anunciou há 2 semanas a redução da meta de superávit primário para 0,15% do PIB.
Produção industrial tem queda em metade das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE, com destaque para o Rio Grande do Sul, com recuo de 2,3%, e a região Nordeste, com queda de 1,1%. Minas teve retração de 0,5% na produção industrial em junho, na comparação com o mesmo mês anterior. Por outro lado, Pará, Ceará e Bahia apresentaram avanços, enquanto Goiás se manteve estável.
O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, fechou o mês de julho em 0,62%, abaixo dos 0,79% registrados no mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chega a 9,56%. O maior índice desde o registrado em novembro de 2003 foi de 11,02%. O item habitação, que reúne artigos de limpeza, aluguel residencial e condomínio, foi o que teve a maior alta, com variação de 1,52%.
Inflação em alta, renda apertada e sinalização de novo aumento da taxa básica de juros, a Selic, que pode fechar 2015 a 14,25 ao ano. A combinação afeta o orçamento das famílias e o rendimento de uma das aplicações mais populares do país, a poupança. Correntistas estão preocupados com os ganhos e cogitam aplicar seu dinheiro em opções mais vantajosas, como o Tesouro Direto e os fundos de renda fixa. Mais informações na reportagem de Guilherme Coura.
O cenário econômico atual, com a inflação em constante alta, começa a afetar o rendimento real de quem mantém o seu dinheiro aplicado na caderneta de poupança. O rendimento da poupança é fixado em 0,5% ao mês, acrescido da taxa referencial de juros, a TR. Isso quando o Banco Central estabelecer que a Selic, a taxa básica de juros, se mantenha acima de 8,5% ao ano, o que vem acontecendo desde agosto de 2013. Nos últimos 12 meses, o rendimento da poupança foi de 7,61%. Mas a inflação medida pelo IPCA acumulada no período chegou a 9,56%. O que significa que, mesmo com bom rendimento, os ganhos da caderneta estão sendo engolidos pela inflação acelerada, registrando perdas aos poupadores. A alta da Selic, atualmente em 14,15% ao ano e com sinalização de fechar 2015 a 14,25%, também não é favorável para a poupança, avalia o presidente do Conselho Regional de Economia de Minas, Antônio de Pádua.
A poupança fica favorável se o ambiente econômico tiver com uma taxa Selic até 8,5%. Quando essa taxa ultrapassa 8,5%, como é o caso atual, a poupança não fica favorável em relação a outros investimentos. Agora, ela tem algumas vantagens que são importantes de destacar. A poupança você pode sacar a qualquer momento, né? A gente chama isso de liquidez. A poupança não tem nem imposto de renda, nem imposto sobre operações financeiras. O banco também não cobra taxa de administração.
Em julho desse ano, o volume de saques na poupança foi superior ao de depósitos em 2.453.946.000 reais. Os especialistas apontam duas explicações para essa situação. A primeira é a instabilidade econômica. Com menor volume de renda disponível, as famílias estão sacando dinheiro aplicado para reforçar o orçamento doméstico. Outro motivo é a baixa rentabilidade real da poupança em comparação a investimentos como o Tesouro Direto e fundos da renda fixa, que podem render até 22% ao ano, 3 vezes mais. Isso acontece porque o rendimento dos fundos de renda fixa sobe junto com a Selic. O economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Aureliano Bressan, indica que investimentos que no atual cenário econômico garantem uma rentabilidade mais elevada aos correntistas.
Muito em função da restrição imposta tanto na rentabilidade, a poupança tem um teto de rentabilidade, que é 0,5% mais TR, e também porque as famílias estão com menor volume de renda disponível. Mas uma alternativa interessante para ele começar são as letras de crédito imobiliárias e letras de crédito do agronegócio. São as chamadas LCIs e LCAs. Elas são isentas de imposto de renda, tal como a poupança, e estão pagando taxas hoje em torno de 80% a 90% da taxa do CDI.
Correntistas estão de olho no vai e vem dos números e temem prejuízos com a alta da inflação e dos juros. O copista Dário de Assis investe na caderneta há 5 anos. Se o cenário não mudar, ele pretende retirar o dinheiro investido.
Eu, se estiver piorando, eu pretendo tirar. Eu já praticamente não tem quase nada lá, né? Porque eu guardei mesmo para emergência mesmo, né? Se precisasse alguma coisa e aconteceu, então eu tirei.
A culinarista Rita de Cássia aplica na poupança há pelo menos 15 anos. Na época, por indicação de um gerente de banco, ela constatou que era um investimento seguro de ser feito. Mas agora ela está reavaliando a opção.
Aí eu pretendo parar de guardar. Porque eu achei que era um meio mais prático de eu juntar um dinheiro e tudo, mas só que de um tempo para cá está ficando meio complicado, né? A gente não consegue deixar o dinheiro guardado, né? Acaba se tendo que tirar e a hora que você vê, acaba, né?
O novo rendimento da poupança começou a valer há 3 anos. Pelas regras, toda vez que a Selic ficar igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a taxa de remuneração da poupança passará a ser de 70% da Selic, mais taxa referencial. Quando a Selic for maior do que 8,5%, remuneração de 0,5% ao mês, mais TR. Repórter Guilherme Coura.
Por dentro da UFMG.
O sistema de matrícula dos estudantes veteranos da UFMG vai ser aberto a partir do meio-dia de amanhã e o prazo para fazer o procedimento vai até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 12 de agosto. A informação foi divulgada pela Pró-Reitoria de Graduação em um comunicado enviado aos alunos. Quem tiver dúvidas sobre a matrícula deve consultar o colegiado do curso ou o manual do estudante disponível no site www.fmg.br.
Uma hora, um minuto, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais e nossa página do facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, Soraya Fidelis e Vanessa Bugre, edição e apresentação de Vinícius Luiz e Luiz Fernando Freitas, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Até segunda-feira, ótimo final de semana para você.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.